A deputada e filha do ex-presidente da República têm vindo a protagonizar nos últimos dias factos políticos que têm causado alguns estragos no seio do partido que representa, e o seu mandato como representante do povo na Assembleia Nacional pode ficar suspenso por estar a violar o regimento interno daquela instituição de soberania. Em causa está o facto de Velvícia dos Santos estar há mais de 90 dias no exterior do país, alegadamente por razões políticas, como ela própria qualificou nas declarações feitas em redes sociais, como sendo alvo de perseguição por parte do seu partido e do governo liderado pelo presidente João Lourenço. A deputada Tizé dos Santos, como é habitualmente conhecida, é membro do Comitê Central do MPLA e, através das redes sociais, afirmou que já não se revê na atual liderança e na estrutura interna do seu partido e fez duras críticas ao presidente João Lourenço, que o qualifica como sendo um líder ditador e de estar a perseguir os familiares do ex-presidente. Este posicionamento da deputada do partido no poder, que reside atualmente em Portugal, tem causado várias reações, quer da sociedade civil, de membros dos partidos políticos na oposição, bem como no seio dos membros do seu próprio partido, que questionam as suas motivações políticas. Em declarações à agência Lusa, o porta-voz do partido no poder considerou de muito graves as declarações da deputada, acrescentando que a mesma poderá ser alvo de ações disciplinares. Segundo Paulo Pombolo, o partido tem órgãos próprios e vem analisar as declarações da filha do ex-presidente José Eduardo dos Santos à luz dos estatutos partidários. Garante que o assunto vai ser ainda debatido pela Comissão de Disciplina, pelo que não se pode antecipar, seja o que for, sobre uma eventual decisão de órgãos que são independentes e autónomos. O secretário para a Informação do MPLA indicou, por outro lado, que em última análise e à luz do regimento da Assembleia Nacional e do Estatuto do Deputado, o MPLA, o seu próprio grupo parlamentar e até o próprio Presidente do Parlamento podem decidir a suspensão temporária do mandato conquistado nas eleições de agosto de 2017. Entretanto, falando esta semana aos jornalistas, Mário Pinto de Andrade, secretário do Bureau Político do MPLA para os Assuntos Políticos e Eleitorais, desvalorizou as declarações da deputada Tizé dos Santos e reagiu às posições públicas assumidas por alguns políticos na oposição.
Não, sim, eu vi as declarações do Dr. Cícero Cala, protagonista da UNITA, quer dizer, ele não conhece o MPLA, quer dizer, acha que a deputada Tizé, que disse babuzeiras, disse, até nem conhece o Dr. MPLA, até parece que nem conhece a Constituição da República, e ainda por cima falou fora da Angola. Portanto, não são declarações relevantes, porque o MPLA tem seu estatuto, tem seus mecanismos internos de discutir os seus problemas internos. O que é do MPLA? Não é MPLA? Todo o Parlamento é discutido no Parlamento.
Não abala o MPLA.
Não abala o MPLA. Então, não desta semana. Não desta semana. Mas alguma pessoa sozinha pode criar corrente. Pessoa sozinha não cria corrente. Nem cria corrente, nem faz país. Qual a influência? Ela não tem influência. Qual a influência que ela tem? Não tem influência nenhuma. O MPLA, vou lhe dar um exemplo. Nós desta semana, este sábado, nós vamos fazer conferências provinciais do MPLA, no CUNEN, vai ser sexta-feira, vamos fazer conferências provinciais do MPLA em todas as províncias do país. É? Vamos fazer congresso no dia 15 de junho. Então, um partido que está unido à volta do seu líder, que está a discutir os seus problemas e os problemas de Angola, vai se preocupar com uma pessoa que está a falar fora de Angola? Não, isso até para nós é irrelevante. Porque se esta senhora ou camarada tiver algo a dizer ao partido, que vem a Angola, vai à reunião do Comitê Central para discutir os problemas e vai ao Parlamento também discutir os problemas. Não é de fora que se dão os problemas de Angola.
Mário Pinto de Andrade apelou à deputada em causa e os partidos políticos da oposição para deixarem o presidente João Lourenço governar e prosseguir com as reformas e, só no final do seu mandato, estarem no direito de pedir desculpas.
O livro para questões só se discutem nos órgãos internos. Os órgãos internos é que decidem. Os órgãos internos é o secretariado, o Bureau Político e o Comitê Central, é que decidem.
Senhor deputado, lá já se vão um ano e sete meses. Que avaliação faz de governação do presidente?
Assim, nós temos um problema em Angola, que as pessoas pensam que nós tivemos uma governação durante 38 anos do José Eduardo Santos. Não é possível, em um ano e meio, as pessoas querem que o presidente São Lourenço resolve todos os problemas do país. Os problemas são imensos agora. O problema é a vontade, a firmeza das políticas que ele está a tomar e que depois, em 2022, no final do seu mandato, seja avaliado. Porque quando Roma foi incendiada, não foi recuperada num dia. Portanto, então, acho que um país que foi destruído 27 anos, tem agora 17 anos, foi mal governado nos últimos 17 anos, com alguns interesses aí metidos em promiscuidade, entre política e economia, que agora, em um ano e meio é possível resolver esse problema. Não, agora, deixem o presidente São Lourenço cumprir o seu programa de governação, com o apoio do MPLA, com o apoio de toda a sociedade angolana, e em 2022 ele vai ser avaliado, porque vai apresentar publicamente as políticas que o seu governo está a implementar. E mesmo com um ano e meio, há obras que estão a ser feitas, ainda agora em Luanda inaugurou-se o viaduto, há hospitais que são feitos em várias províncias, há escolas que estão a surgir. Portanto, façam primeiro um balanço de tudo o que já foi feito no ano e meio, e deixem o homem governar até 2022. 2022 vai apresentar o seu resultado ao povo angolano. Agora, o resto são jogos de política entre o governo e a oposição. Então o MPLA é partido do governo e a oposição. A oposição tem o direito de gritar todos os dias. Mas, e o MPLA tem o direito de governar todos os dias.
Para mais esclarecimentos sobre o funcionamento do regime interno da Assembleia Nacional, ouvimos igualmente o deputado da bancada parlamentar da UNITA, Joaquim Afoia, que também alega razões de segurança como sendo uma das motivações da deputada Tisa dos Santos.
Por isso que ela fugiu, isso deve nos preocupar, de facto, ao invés de analisarmos meramente a questão dos mandatos. E quanto em relação a essa questão que me coloca, dos mandatos, o regimento é claro. São 90 dias, ou seja, o deputado não pode faltar a 3 sessões plenárias. É só para dizer que as sessões plenárias ordinárias são realizadas uma vez por mês, o que prefaz 90 dias, sem razões plausíveis. Portanto, eu não estou em condições de dizer porque que a minha colega está ausente por mais de 90 dias, mas se aferirmos aquilo que ela própria avançou na imprensa, que fugiu porque não há segurança no país, eu acho que tem que acreditar, porque até provas em contrário, acho que a Tisa dos Santos é uma pessoa séria, uma pessoa honesta e disse aquilo que lhe vai na alma. Mas devo dizer também, se a própria Tisa diz isso, porque esse sistema ditatorial que nós sempre denunciamos, antes lhe beneficiava. Mas enquanto lhe beneficiava, nunca veio a público, nunca reclamou. E me parece que agora que está a lhe beneficiar menos, já está a sentir os horrores daquilo que todos nós sentimos no passado e continuamos a sentir, aquilo que se diz que do jindungo na vista do outro não dói, mas só dói na vista quando é a sua vez. Portanto, eu acho que a Tisé agora vem ao público reclamar. Mas só para dizer também que não podemos assustar com isto, porque o MPLA, a sua gênese é de um partido assassino, é de um partido ditatorial, é de um partido cujos métodos se cingem na restrição das liberdades fundamentais dos cidadãos.
Mas, Sr. Deputado, este caso que envolve Tisa dos Santos faz-nos recuar no tempo e olhando para a última legislatura, em que também se levantou uma polémica em torno da deputada Mihaela Weber por ter faltado a 4 sessões quando ela, por razões de saúde, teve que se ausentar do país. E naquela altura a Assembleia Nacional teve que tomar uma posição. Como é que se pode estabelecer, portanto, uma relação em relação, sobre este caso?
Bom, são 2 casos distintos. Na altura, na última legislatura, a minha colega deputada Mihaela Weber tinha, de facto, problemas sérios de saúde. Naquela altura, não teve a possibilidade de estar cá no país e cumprir com o seu papel de deputado. E tinha documentos médicos que ela depois de os ter apresentado, convenceram a direção da Assembleia Nacional e os deputados no seu todo de que a razão estava do seu lado. Agora, em relação a Tisé, não. A Tisé, ela declarou que ela fugiu, porque do ponto de vista de segurança, a sua segurança está em perigo. E eu concordo, por um lado, com ela, como já disse, porque como sempre disse no início, depois das eleições, João Lourenço tentou criar alguma expectativa às pessoas mais ingênuas, mas a mim não. Porque a suposta luta contra a corrupção no MPLA não é séria. Não é séria na medida em que há uma luta titânica, há um ajuste de conta, há uma perseguição entre o grupo que entende que o grupo do José Eduardo Santos se beneficiou mais através da corrupção, através da tal transferência primitiva de capitais, portanto, e outro grupo, que é de João Lourenço, se enriqueceu menos.
Joaquim Afoia lamenta o silêncio da presidência da Assembleia Nacional em relação a esta polémica que envolve uma deputada. Receia que este caso seja sonegado pela comissão específica que deve tomar uma posição.
E esse assunto não pode ser minimizado, não pode ser assunto só para ser resolvido pelo MPLA às quatro paredes. Não concordo. Eu acho que o que o MPLA deve fazer é criar reformas estruturais no sentido de esbater de uma vez para sempre essa questão da intolerância política, da insegurança em todos os domínios da vida, criar uma estabilidade política que beneficie a todos nós.
Do seu ponto de vista, a Assembleia Nacional não pode interferir?
Bom, a Assembleia Nacional devia interferir para debelar essas...
Até porque há uma comissão específica que trata destes casos que têm a ver com as ausências e a participação efetiva dos seus deputados.
Sim, mas esta Assembleia Nacional está dominada pelo MPLA e eu sou deputado, estou na Assembleia Nacional e aquilo que vejo, nenhum deputado do MPLA está em condições de dizer o contrário daquilo que a direção do seu partido, que é liderada pelo presidente João Lourenço, orienta. O mesmo sistema que tivemos no mandato do presidente José Eduardo Santos, em que a liderança do partido é que orientava praticamente todas as linhas mestras, esse sistema até agora continua. Não estou a ver o presidente da Assembleia Nacional ou uma determinada comissão específica a trabalhar no sentido de aplicar a Constituição ou mesmo o regimento interno da Assembleia Nacional.
Então acha que este é um assunto que vai ser sonegado pela própria Assembleia Nacional?
Já está a ser sonegado, porque a Assembleia Nacional, se fosse coerente, e indo ao encontro da questão que me colocou daquilo que tinha ocorrido com a minha colega deputada Mihaela Weber, a deputada Tizé dos Santos, há muito que seria suspensa das suas funções, e não só. Mesmo do ponto de vista de corrupção, há muitos deputados que estão aí, que do meu ponto de vista mancham a imagem de todos nós, como deputados, deputados que estão mancomunados por casos de corrupção, há muitos deviam ser suspensos das suas funções e entregues à justiça. Aliás, só para salientar, me parece que a deputada José dos Santos saiu no país com alguma conivência da direção da Assembleia Nacional, porque saiu numa altura em que não estava doente, estava...
Ela alegou a saúde dos filhos.
Ah, mas esta família, saúde dos filhos, essa é uma conversa para o boi dormir. Alguém facilitou a fuga dela para o exterior, quando se ventilava a ter algum processo junto a PGR. E não estou a ver as mesmas pessoas que facilitaram a sua saída do país a incitarem diligências no sentido de sancionar a deputada. Aliás, o que estamos a assistir, tanto pelo grupo parlamentar do MPLA, que demonstra claramente que o MPLA está dividido, é a sensibilização que estão a fazer a deputada Tizé dos Santos no sentido de suspender o mandato. Não, ela não deve suspender o mandato. Ela já devia ser suspensa.
Entretanto, o analista político Orlando Francisco considera que a deputada Tizé dos Santos não tem moral para considerar João Lourenço como um ditador e pedir a sua destituição da Presidência da República.
O próprio MPLA, reuniu e pediu que a Tizé pusesse um documento a solicitar a suspensão do seu mandato, só pena dela vir a perder o mandato de deputada caso assim não o fizesse. Mas ela diz que não vai fazer, apesar de que os 90 dias que o regimento da Assembleia lhe permite estar ausente já terem ultrapassados. Ela, quando saiu, havia dito que tinha ido questão de saúde das filhas, mas no fundo fomos nos apercebendo que não era nada. E ela acabou agora por dizer que ela está fugida. Ela falou publicamente que está fugida. Isso, até de falar isso, é muito normal, mas o grande problema é que ela ultimamente, em algumas das suas gravações que tem feito, tem sido pouco cortês para com o Presidente da República. Ela já chegou ao ponto de tratar o Presidente, a tratar o Presidente por ditador. Olha, acho que isso já ultrapassa todos os limites de uma deputada que fala mal do seu Presidente, quebrando o decoro político, a disciplina do próprio partido. A Tizé não tem moral nenhuma de dizer que o Presidente João Lourenço é um ditador. Se tivermos que fazer aqui uma pequena comparação entre quem foi José Eduardo dos Santos e João Lourenço, não há aqui uma comparação nenhuma, porque José Eduardo dos Santos foi um ditador em pessoa. Nós sabemos que o tempo que ele ficou no poder, houve muitas vítimas, foram pessoas mortas no tempo dele, que ele próprio teve conhecimento, para recordarmos do Filipinho Alando Vito, do Cassul, Camulinga, de prisões aos 17 mais duas, de muita coisa que houve.
Eram só 15.
Eram 15 mais duas, ou melhor. E nunca vimos a Tizé naquela altura vir dizer que o pai não estava a ser um pai bom, um pai. Nunca falou isso. Agora, o que me dá a entender é que ela ainda não caiu na real. Que ela já não é aquela pessoa que era, que tinha aquela proteção, porque o pai na altura era presidente. Ela, como o próprio disse, cresceu num berço de ouro, porque o pai não sei quantos mais. Isso não está sendo bom, porque de cada momento que ela fala, vai incendiando algumas coisas, o país está entrando por algum palavreado nada bom, desconfia-se de muita coisa má. Isso não é nada bom, que seja uma jovem como aquela atiçar essas coisas. Eu acho que devem pôr a Tizé no lugar dela, e o MPLA tem muita responsabilidade sobre isso.
Finalmente, Orlando Francisco não tem dúvidas em afirmar que esta posição da deputada do MPLA decorre de uma prévia concertação, cujo objetivo é desestabilizar a atual liderança política do país.
O que se passa mesmo é isso, porque nunca a família do ex-presidente vinha a pensar que isso podia acontecer na pessoa delas, porque sempre pensaram que, e depois da Tizé, uma menina que nasceu já depois da independência, ela já encontrou o berço dourado. Ela não caiu na real, é a única que está bastante insatisfeita. E se virmos bem, todos os filhos do Presidente da República já não se encontram em Angola. E ela própria disse, se eu não tivesse um pai inteligente, quer dizer, o pai não é ingênuo, que tem que permitir que os filhos todos estão aqui. Acho que aqui é uma orientação superior da família, no sentido de todos os filhos estarem fora, porque qualquer coisa pode acontecer na esfera da família José de Ortano. Se virmos bem, acho que não sei, não conheço todos os filhos dele, né? É possível que tenha um filho que a gente não conhece. Estão todos fora, nesse momento. O pai também está fora. O Zé não tem um processo, não pode ainda sair, está sob controle da justiça, porque senão também já não estaria aqui. Mas a Tizé não pode faltar respeito ao Presidente João Lourenço. Ela não pode, ela não tem esse direito, porque a Tizé foi das mais beneficiadas que esse país teve no tempo do reinado do pai dela. Ela tem que ter calma e cair na real, que os tempos mudaram e ponto final. Sim, eu acho que ela tem uma grama da família, porque ela não vem fazendo estes vídeos há bem pouco tempo. Isso é uma sequência. Eu acho que o pai, a mãe, os irmãos já devem dizer, cuidado com o que tu falas, né? Alguém deve dizer, ela tem até mais velhos políticos e outras pessoas que podiam dizer, cuidado com isso. Se ela está a falar aquilo, é porque a família deve estar de acordo com aquilo que está falando. Tem que ter alguém com coragem na família que tenta defender o pai. A Milucha também tem feito isso quando está na rádio, tenta defender a família, os filhos, o esposo, a filha está a defender o pai. Isso é uma coisa combinada, eu não acho que ela está a fazer aquilo de livre-arbítrio.
Orlando Francisco, Joaquina Foia e Mário Pinto de Andrade foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.